Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Entrevista. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política, e hoje eu e o Gabriel, nosso consultor de relações governamentais, estamos realizando o sonho de qualquer regimentalista, não é mesmo, Gabriel?
É verdade, gente. Meu aniversário e eu estou realizando o sonho no meu aniversário.
A gente conversa hoje com o Routier de Souza Silva, que é o secretário-geral da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, ou popularmente a CCJ. Tudo bem, Routier?
Tudo bom, Lucas. Tudo bom, Gabriel. Meus parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. É sempre um prazer muito grande para mim poder falar sobre o processo legislativo. Uma cadeira, né, uma parte do direito, uma parte constitucional, do qual eu sou realmente bastante apaixonado. E é sempre um prazer poder conversar com vocês, né, e com os ouvintes.
Bom, nós que agradecemos a sua participação. A gente sabe como a sua agenda é atribulada. A CCJ não dá trégua, né? Toda semana tem polêmica, uma pauta bomba lá para ser debatida.
É verdade. E nos últimos dias, né, nos últimos meses, a pauta da CCJ, que normalmente já é bastante puxada, tem ficado ainda mais, porque nós temos realizado reuniões terça-tarde, na quarta o dia inteiro, na quinta pela manhã, e nos intervalos a gente tem que preparar as próximas reuniões. Mas, de qualquer forma, é sempre bom estar aqui com vocês, né? Não deixaria de estar aqui para falar um pouco sobre o processo legislativo.
Routier, aproveitando que a gente já está falando sobre a CCJ, então, eu queria que você começasse a abordar qual que é a relevância da CCJ para o processo legislativo e também o que diferencia a CCJ da Câmara da CCJ do Senado.
Legal. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, né, da Câmara dos Deputados, ela é a maior comissão da Câmara dos Deputados. O regimento determina que são 25 comissões permanentes. Nós temos comissões sobre os mais diversos assuntos: trabalho, saúde, mulher, idoso. E a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, ela reúne diversas competências. Ela trata sobre matéria penal, matéria eleitoral, civil, além do que a gente chama de poder terminativo, que é a necessidade, a possibilidade da CCJ falar sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Então, todos os projetos da Câmara dos Deputados precisam passar na CCJ. Por isso que a CCJ tem tamanha importância, porque é a maior comissão da Câmara e também a que tem o maior leque de competências. Além dessas competências que eu já falei para vocês, ela também trata de questões muito peculiares, como, por exemplo, quando existe um crime comum contra o presidente da República, passa pela Comissão de Constituição e Justiça. No caso de recurso contra decisões do Conselho de Ética, também vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Além, é claro, de iniciar na CCJ o processo legislativo de todas as emendas à Constituição. Toda PEC tem que passar pela CCJ. Então, daí vocês veem o tamanho da responsabilidade da CCJ.
Eu queria que você falasse, então, a gente já disse que a CCJ tem reunião na terça, na quarta e na quinta. Conta para o nosso ouvinte como que funciona o seu dia a dia. O que você costuma fazer quando você chega na Câmara?
Bem, a gente já chega pensando no que vai fazer. Até porque, hoje em dia, né, com o WhatsApp, com os mecanismos de celular, a gente já começa a trabalhar muito antes de chegar na Câmara. Então, na segunda-feira, a gente já começa a preparar a pauta do que vai ser durante a semana. Começa a preparar as reuniões, começa a preparar roteiro, né? Aquilo que o presidente vai ler é preparado pela nossa equipe, que é uma equipe de altíssima qualidade. Então, a gente prepara esses roteiros, a gente vai verificar se todos os pareceres estão adequados regimentalmente, né? A gente vai verificar se está tudo funcionando no plenário. Enfim, tudo que acontece ali na reunião é a secretaria da comissão que prepara. Na terça-feira pela manhã, o dia já está fervendo. Então, a gente já começa a receber parlamentares, recebe assessores, colegas. Todas as pessoas começam a procurar a secretaria da comissão para tirar alguma dúvida, né, para pedir alguma coisa. Então, ali a gente já começa a receber, já começa a atender o presidente, que também já está na casa. E à tarde, a gente tem a reunião. A gente passa o dia todinho na reunião. À noite, na terça-feira, a gente tem que preparar tudo para quarta-feira. Na quarta-feira pela manhã, como eu já te falei, a gente chega cedo, entra em reunião, né? Quando eu falo reunião, são as votações, as deliberações na CCJ, e vai durante o dia. o presidente tem concedido um intervalo ali para o almoço de uma hora e meia às vezes. A gente volta e depois toca até 4, 5 horas, quando começa a ordem do dia no plenário da Câmara, até porque o regimento nos diz que quando tiver tendo uma ordem do dia, né, votações no plenário da Câmara, as comissões não podem votar nada, porque os deputados precisam se dirigir para o plenário. E aí a gente sai dessa reunião e vai preparar tudo para quinta. Quinta é a mesma coisa. E de quinta para sexta a gente prepara a pauta para a próxima semana. Então, é sempre essa dinâmica.
Tem hora para chegar, mas não tem hora para voltar para casa.
Não, né? não tem hora para voltar. A gente tenta se organizar, né, para sair um pouco mais cedo, por volta de 9, né, às vezes, mas não dá, né? Tem dia que a gente sai 9, 10, tem dia que sai 11. Depende da dinâmica do presidente e depende da dinâmica da própria comissão.
Esse ano mesmo já foram algumas madrugadas aí. A gente teve a reforma da Previdência, né? Que virou noite tendo votação.
Sim. A reforma da Previdência foi uma matéria bastante sui generis, emblemática, muito gratificante, né? Pra gente que é apaixonado pelo processo legislativo, aconteceu de tudo. Então foram reuniões bastante polêmicas, com muitas questões de ordem. Questão de ordem é quando existe alguma dúvida, algum questionamento sobre o processamento da reunião. Muitas brigas, vamos colocar assim, né? Brigas no bom sentido, debate, né? Acalorados, inclusive. Mas foi muito interessante. E, de fato, nós tivemos reuniões que começaram às 14 horas de um dia e terminaram 4:30 da manhã do dia seguinte. Aí a gente foi em casa rapidinho, tomou um banho, né, comeu um pão e voltou, porque a reunião já começava ali por volta de 9. Mas a gente, que é da área técnica, precisa preparar tudo para a reunião. Então a gente chegou 7, né, para deixar tudo preparado.
Até porque na época da reforma da Previdência, os parlamentares, para serem os primeiros a falar, eles chegavam na porta da CCJ para fazer fila 6 horas da manhã, né?
É verdade, Gabriel.
Porque tem uma ordem de inscrição para poder falar, né?
Isso. O regimento da Câmara determina que a inscrição ela precisa acontecer até o início da discussão. Né? Uma matéria precisa ser discutida e votada. A discussão é o debate, onde um deputado vai tentar convencer o outro das suas ideias. E a votação é o processo em que você vai avaliar se a matéria foi aprovada ou foi rejeitada. E o regimento diz o seguinte, olha, tem que se inscrever até o início da discussão. Só que em matérias polêmicas, em matérias com muita visibilidade, como é o caso da reforma da Previdência, todos querem ser o primeiro. Todos querem ser um dos primeiros a discutir. E aí formava-se uma fila, né? Os deputados que chegavam ali 6 da manhã. Aconteceu de um parlamentar chegar às 4:30 da manhã para poder ficar na fila e ficar lá sentado, esperando. E então, em alguns casos, a gente tinha que chegar junto para poder preparar, né, o espaço para o parlamentar ficar esperando. Mas, felizmente, isso não acontece todo dia, né? São matérias assim bastante diferentes e que acontecem de vez em quando.
Que fogem da rotina, né?
Isso.
Bom, e Ruthier, você estava comentando desses parlamentares que chegam de madrugada para marcar lugar na fila. Por que que é importante ser um dos primeiros oradores inscritos? Qual que é a grande vantagem que isso traz para os deputados?
Bem, Lucas, a questão de ser um dos primeiros, eu posso enumerar para você facilmente aqui 2 pontos. O primeiro, que é da natureza do parlamento, o parlamento vem da expressão parlar, que é falar, né? Então, o parlamentar, na hora em que ele é eleito, quando ele é eleito deputado, ele vai tentar convencer o seu par por meio das suas ideias, por meio do parlar, por meio do falar. E é isso que é a essência do parlamento, né? É isso que a gente sempre fala, que a gente tem que sempre manter acesa, essa coisa de falar, de debater, de conversar, de negociar. E isso eu considero o principal motivo. Também temos um motivo regimental. O regimento determina o seguinte, que quando 10 deputados falarem, é possível que a gente encerre a discussão. E por que que o regimento fala isso? Porque dependendo do tema, a gente pode ter a rigor 500 deputados falando, né? Digamos que seja um assunto que todos queiram falar. O regimento permite. Mesmo que não seja membro da comissão, o deputado pode chegar, se inscrever e pode debater aquele assunto. Então, o regimento, prevendo essa possibilidade que a discussão poderia se tornar, né, muito longa, criou um mecanismo em que o colegiado, a comissão, vota um requerimento dizendo: nós queremos interromper a discussão porque entendemos que os 10 que falaram já é suficiente. Por isso também que existe uma corrida para ser um dos 10 primeiros, porque os 10 primeiros estão garantidos. Os demais vai depender do plenário, né, do colegiado ou do plenário da Câmara, né, vai depender de uma votação de um requerimento. Também tem essa questão.
Mas aí no caso, Routier, depende apenas da votação do regimento ou também o presidente da comissão? Porque o presidente da comissão, ele também pode, para dar voz a todos os parlamentares, a gente tem observado o presidente Francischini, por exemplo, que durante a reforma da Previdência, ele fez o compromisso de dar voz a todos os parlamentares, tanto oposição quanto os parlamentares da base do governo, eles tiveram direito de voz, todos debateram exaustivamente, né, na comissão, a reforma da Previdência. Então, também é possível que o presidente possa conduzir esse processo para dar voz a todos os membros e não membros também, né?
Exatamente. Como você viu, Gabriel, na reforma da Previdência, o presidente Francischini, que embora seja um parlamentar jovem e de primeiro mandato, ele foi o grande articulador dessa matéria na CCJ. E ele conseguiu construir um acordo para que todos pudessem falar, né? Todos interessados, todos que quisessem se inscrever, pudessem debater aquela matéria. E esse acordo foi feito, e então nós tivemos uma reunião com, se eu não me engano, 80 ou 90 deputados que debateram o assunto, e cada deputado dispunha de 15 minutos para expor suas ideias. Então, por isso que a reunião foi longa, né? E quando eu falo 15 minutos, é o tempo regimental, o regimento determina esse prazo. Então, todos tiveram esse tempo para debater. E, do meu ponto de vista, foi muito salutar, porque é uma matéria que merece que haja um debate, todos possam falar e que todos possam expressar suas opiniões. Você pode concordar ou discordar, mas o importante é que a opinião seja posta, né, para o colegiado, para toda a Câmara e principalmente para a sociedade.
E, Routier, você mencionou esses acordos pontuais que acontecem para a deliberação de algumas matérias, principalmente as mais polêmicas, mas a gente também tem a figura do acordo de procedimento, que é particular de cada comissão. Queria que você explicasse para a gente o que é isso e falar um pouco quais são os principais elementos desse acordo na CCJ.
É verdade, Lucas. Hoje nós temos 25 comissões permanentes funcionando, como eu falei anteriormente. Temos também, atualmente, cerca de 70 comissões temporárias, que são as comissões especiais, as comissões externas. Todas elas têm um presidente, além, é claro, do presidente da Câmara dos Deputados. Todas elas têm um presidente e todos esses presidentes interpretam o regimento. Então, é muito comum que um presidente tenha um entendimento regimental, né, naquilo que é possível interpretar, diferente de outro presidente de comissão. Quando isso acontece, e aí a CCJ já vem fazendo isso há muitos anos, de criar um documento no início do ano em que trata dos principais pontos, daquilo que vai ser acordado entre os parlamentares daquele colegiado, daquele ano. Então, um acordo, né, um ponto de acordo que a gente tem na CCJ hoje é, por exemplo, dizer que a pauta vai ser divulgada na sexta-feira. Esse é um procedimento em que a CCJ prima muito em fazer, porque normalmente são pautas longas, então o presidente, a secretaria, estamos todos imbuídos na ideia de soltar essa pauta na sexta-feira, para que todos possam estudar a pauta e se posicionar. Um outro ponto também que é bastante, que já é sólido na CCJ e que nasceu e é fruto do acordo de procedimentos, é de que as redações finais são votadas em bloco. O que são redações finais? É quando o projeto ele já tramitou por todas as comissões e ele vai para a fase final, onde uma equipe especializada de técnicos da CCJ vai avaliar as questões de técnica, as questões redacionais. Então, eles vão fazer avaliações meramente de técnica redacional, nunca entrando no mérito, né?
Inclusive, nesses casos, é facultada emenda de redação, né, que não altera o mérito da matéria e que muitas vezes pode fazer com que ela não tenha que retornar à casa iniciadora, né, no caso da
exatamente. Nessa fase, é possível o parlamentar identificar que existe alguma inconsistência redacional e ele propor uma emenda que vai deixar aquela redação adequada, correta, gramaticalmente e tecnicamente falando. A CCJ, ela tem a parte da secretaria, né, em que a gente, como eu já falei, a gente organiza toda a parte de pauta, né, a parte de pedido de relatoria. E a gente tem uma parte também que trata da redação final. Como eu falei agora há pouco, é um conjunto de especialistas em técnica legislativa, em português, em gramática, em linguística, em que eles ali analisam todas as matérias que são aprovadas na Câmara dos Deputados, não só na CCJ. Vocês sabiam disso?
Essa é novidade para mim.
Pois é. A redação final da Câmara dos Deputados, que é conjunto espetacular de especialistas, eles fazem a redação final de todas as matérias. Medida provisória, projetos de lei que estão tramitando e sendo votados no plenário. Então, a equipe, enquanto está votando alguma coisa no plenário, a equipe da CCJ está lá já estudando o texto e preparando para que a matéria seja encaminhada logo no dia seguinte, quando possível, para a sanção ou para o Senado.
E uma coisa que deve dificultar muito a vida desses servidores são os famosos destaques, né? Que a gente tá cansado de ouvir falar na imprensa, que muitas vezes eles acabam postergando a deliberação de matérias importantes e afetam muito a redação final de uma matéria, né? Explica pra gente o que é o destaque, Ruti.
Lucas, afeta e muito. Bem, vamos então falar um pouco sobre isso. O projeto, quando ele chega no plenário, ele tem um corpo, ele tem uma estrutura. Vamos dar um exemplo. Digamos que ele tenha lá 10 artigos. Então, o deputado ele pode concordar com todos os artigos, ele concorda com tudo, menos o artigo 5º, por exemplo. Então, o que é o destaque? Ele vai votar tudo menos aquele artigo 5º. Ele tira aquele artigo 5º para votar separadamente. Né? A gente fala destaque, mas o nome dele no regimento é destaque para votação em separado. Então, qual que é a lógica? Eu tiro o artigo 5º e voto depois. Mas do 1 ao 4 e do 6 ao 10, para mim está ok. Então, o presidente coloca em votação. E é isso que a gente chama de texto base. Né? Acredito que todos vocês que estão nos ouvindo agora já tiveram a oportunidade de ouvir no jornal: votado o texto base do projeto tal. Esse é o texto base, ressalvados os destaques. Quando a gente aprova o texto base e tá, né, ok, a gente vai votar separadamente cada pedacinho que foi destacado. Então, eu posso votar destacadamente o artigo 5º. Aí, eu vou votar só ele. Aí, eu digo, eu sou a favor ou contra ao artigo 5º, aqui no nosso exemplo. Aí, se o artigo 5º for aprovado, ele vai compor o texto. Se ele não for aprovado, ele vai ser rejeitado. E aí, o regimento determina uma quantidade X, né, de cada destaque que os partidos podem fazer, né? Que é o que a gente chama de destaque de bancada, que é aquele destaque que, na hora que você apresenta, ele automaticamente retira aquele pedacinho que você quer que seja votado com mais cuidado.
E esse processo de votação, Routier, é o que geralmente ele é um pouco mais extenso, porque cada destaque, ele tem a prerrogativa de iniciar um novo debate, né, um novo momento de discussão, né, tem uma nova discussão a respeito daquele destaque, em que cada líder tem o poder de fala, cada deputado tem o poder de fala também, né, e a partir disso, isso geralmente é o que se discute em cima do que alonga o processo de votação, né, mas eu entendo que esse processo de discutir os destaques tem uma importância muito ímpar, porque geralmente são partes do texto de algum projeto que são muito sensíveis e que realmente precisam de uma discussão mais específica, né? Então, eu já vi muitas críticas na Câmara, assim, ai, por que que o destaque tem esse processo de discussão tão longa? Por que que não tira a discussão do destaque? Vai só para a votação? Mas é importante. Eu acho que o legislador, quando colocou isso no regimento, ele entendeu a importância do destaque, né? Como o processo de discussão do destaque como algo muito relevante, porque geralmente é um texto que... Fala um pouquinho pra gente, assim, desse processo de discussão dos destaques, que isso é algo que sempre fica muito confuso na cabeça de todo mundo.
Pois é, Gabriel, você falou uma coisa interessante. O destaque, ele tem o objetivo de você debater, ou melhor, de você votar assuntos normalmente que não têm consenso, que é aquele ponto em que há divergência. Porque se não houvesse destaque, você teria que ser contra ou a favor no bloco, no todo. Né? Às vezes eu falo assim, ó, eu sou a favor de tudo menos isso. Se não existisse destaque, você teria que rejeitar tudo, porque você é contra um único ponto. Né? Então, o destaque, na verdade, ele vem justamente para permitir que eu possa, né, votar aquele pedacinho. Formalmente, né, dentro da lógica regimental, não existe uma fase de debate ou de discussão do destaque. Mas como você vai votar aquela matéria, os líderes, os parlamentares, eles vão falar, né, sobre aquele tema detalhadamente. Então eles vão discutir, como a gente falou agora há pouco no nosso exemplo, só o artigo 5º. Então eles vão entrar profundamente naquele tema e aí cada parlamentar vai ter oportunidade de falar sim ou não só naquele ponto. Ele pode ser a favor do todo, mas contrário a um pequeno ponto, né? E eu acho que o destaque, no final das contas, é ele que viabiliza você votar matérias tão polêmicas como uma reforma da Previdência. Porque você oportuniza debater alguns pontos em separado e cada deputado pode, né, colocar a sua digital. A gente fala assim porque o sistema de votação pela biometria, né, do parlamentar. Uhum. Então, cada deputado pode colocar a sua digital ali num determinado ponto, sendo favor ou sendo contrário à matéria.
E, Routier, acho que alguns dos nossos ouvintes eles podem confundir destaque com emenda. O que é o grande fator que diferencia os dois?
Pois é, a emenda também está prevista no regimento, né? E o que é a emenda? É a possibilidade que um parlamentar tem de apresentar a sugestão, vamos colocar assim, ao relator para que ele aprecie. Então, quando abre o prazo de emendamento, cada deputado pega ali aquele texto, ele estuda e diz, olha, eu posso melhorar esse texto, eu posso propor algo para o que o relator aprecie. Então, ele escreve uma emenda, ele escreve uma sugestão, entrega na secretaria, a secretaria repassa ao relator e o relator, ele precisa se manifestar sobre a proposição de uma forma geral e sobre as emendas. Ele pode discordar, ele tem toda a possibilidade de discordar, mas ele precisa se manifestar, o relator precisa se manifestar sobre aquela emenda. Então, a emenda é uma sugestão apresentada, né, ao relator, né, sobre uma determinada matéria. O destaque é a possibilidade de eu votar uma matéria, né, de eu, quando falo, né, do plenário, votar uma matéria de forma separada. E o interessante nisso tudo é que você pode destacar uma emenda. Então, se a emenda do deputado, né, por exemplo, se um deputado apresentou uma emenda e a emenda dele não foi acatada pelo relator, ele pode destacar aquela emenda, né, para que o colegiado, né, o plenário da Câmara ou de qualquer comissão, possa dizer se quer incluir aquela emenda ou não, por meio de um destaque.
E o destaque ele pode valer para outros textos também, né? Às vezes um parecer anterior ao projeto de uma comissão que não teria precedência na votação. Queria que você falasse um pouco sobre o rito, né? Como é que um projeto é votado no plenário? Qual que é a ordem que a gente segue?
É verdade, Lucas. A forma como esse texto chega ao plenário também decorre de uma questão regimental. O artigo 191 do regimento, ele diz o seguinte, que serão levados à votação o texto, né, vamos colocar o substitutivo, da comissão de maior pertinência temática. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que um projeto foi distribuído pelo presidente da Câmara para três comissões. Passou pela comissão A, comissão B e comissão de Constituição e Justiça. Cada uma delas apresentou um substitutivo. Por quê? Porque toda comissão permanente da Câmara tem essa competência para apresentar emendas e substitutivos, né, dentro do seu campo temático. Então, a comissão A apresentou um substitutivo, a comissão B apresentou um substitutivo e a CCJ, né, também apresentou um substitutivo, né, em algum aspecto de mérito que ela tenha. Quando esse texto vai para o plenário, vem a dúvida, vem a pergunta, o que eu voto primeiro? Então, de uma forma geral, sem entrar em detalhes, de uma forma geral, vota-se primeiro o texto da CCJ, tá? Se for rejeitado, passa para o substitutivo da comissão B. Se for rejeitado, passa para o substitutivo da comissão A. Se for rejeitado, passa para o texto original. Se for rejeitado, aí o plenário não quer mesmo aquela matéria. Ninguém quer aquela matéria.
Legal, né? Routier. Aproveitando, eu acho que tem um outro instrumento regimental que a gente ouve bastante falar, que é a figura do voto em separado. E o voto em separado, eu acho que dá muito nó na cabeça das pessoas, porque você pensa, voto em separado? O deputado votou separado de todo mundo? Não é isso. Mas fala um pouquinho pra gente, porque a figura do voto em separado, ela é como se fosse um outro parecer que é apresentado, que não pelo relator, né? E explica um pouquinho pra gente, Routier, da figura do voto em separado.
Gabriel, essa é uma pergunta que volta e meia eu tô respondendo e falando pros colegas, né, da Câmara, que acham que o voto em separado precisa necessariamente ser votado. Mas antes da gente adentrar, deixa eu explicar um pouquinho o que é o voto em separado. O regimento diz que o voto em separado é uma possibilidade, né, que o deputado tem de apresentar um texto escrito que vai compor o processo. Normalmente, o deputado, né, vai participar das reuniões, ele fala, aquilo é transcrito em notas taquigráficas, mas não está compondo formalmente o processado da matéria. Já o voto em separado, não, ele compõe. Mas o que é, então? O voto em separado é a possibilidade do deputado manifestar suas opiniões sobre aquela matéria por escrito. E aí todo mundo me pergunta assim, se o voto em separado for apresentado, eu tenho que votar os dois? Não precisa votar os dois. O que acontece é, o presidente coloca em votação sempre, né, e agora eu estou falando de comissão, ele coloca em votação o parecer do relator sobre aquele determinado projeto. Se o parecer for aprovado, beleza, segue para a comissão seguinte ou segue para o plenário, dependendo da situação em que ele estiver. Agora, se o parecer for rejeitado, o presidente da comissão precisa designar um novo relator. É isso que diz o artigo 57 do regimento. Precisa designar um relator. E aí todo mundo acha que o novo relator, né, o relator da matéria, né, do vencido, como diz o regimento, precisa ser o autor do voto em separado. Não necessariamente. Não precisa. Temos questões de ordem que diz que o presidente pode escolher qualquer deputado que, né, ele quiser. Agora, é lógico que se o presidente identifica que existe um parlamentar que foi contrário àquela matéria, que tem um voto em separado, já escrito contrário, se ele designar aquele deputado como o autor do novo parecer, fica mais fácil dele identificar. Mas ele não precisa necessariamente escolher o autor do voto em separado.
Quando isso não acontece, o voto em separado acaba quase que tendo um caráter simbólico, né?
Ele tem o caráter de manifestar a posição do parlamentar por escrito nos autos e que vai entrar para os anais da Câmara dos Deputados. Isso vai ficar registrado para sempre, né? Para mim, essa é a grande qualidade do voto em separado.
Bom, Routier, um assunto que também mobilizou muito a atenção ao longo do ano foi a PEC que alterava o rito de tramitação das MPs. Ela já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado. Quando ela entrar em vigor, o que ela vai mudar na prática para as medidas provisórias?
Essa PEC, né, que mudou, né, toda a forma de tramitação das medidas provisórias, ela trouxe uma grande mudança em todo o rito. Rapidamente explicando como é que era antes, né? A Constituição previa e prevê ainda a possibilidade da criação de uma comissão mista, né, composta por senadores e deputados, para fazer a apreciação inicial das medidas provisórias. Então, o presidente da República edita a medida provisória, vai para essa comissão mista e lá deputados e senadores precisam apreciar. Até alguns anos atrás, o prazo nunca era cumprido, né? A comissão mista não era criada e a medida provisória seguia para a Câmara sem nenhum tipo de parecer. Então, toda a análise era feita na Câmara, depois seguia para o Senado. Recentemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que a medida provisória, não pode sair da comissão mista sem parecer. Precisa ter um parecer. Então, isso causou que toda a medida provisória, ela começa tramitando na comissão mista e, às vezes, ela atrasa o prazo que lhe era concedido e a matéria vai para a Câmara já com o prazo, né, estourado e coloca a Câmara numa situação complicada, porque o prazo fica curto. A Câmara também vai extrapolando os seus prazos e manda para o Senado também já com prazo muito exíguo. Então, o Senado, ao longo de algum tempo, reclamava constantemente que chegava a medida provisória lá pouco prazo, às vezes 5 dias, 2 dias, porque o debate estava sendo feito na Câmara dos Deputados. A nova PEC tentou corrigir isso. Então, o que, que ela propôs? Ela propôs, quando saiu da Câmara, que na comissão mista, dentro de um determinado prazo, se a medida provisória não fosse votada, ela ia ter um prazo decadencial, ou seja, ela ia perder a sua eficácia. Depois ela seguiria para a Câmara e a Câmara também teria um prazo para fazer essa votação. E aí ela seguiria para o Senado também teria um prazo. Ou seja, comissão mista, Câmara, Senado e Câmara novamente, caso o Senado alterasse o texto, em cada local desse haveria um prazo e que, se não fosse cumprido, a medida provisória perderia a sua eficácia. A Câmara mandou esse texto para o Senado. E aí o Senado, né, analisou e fez uma pequena alteração. A alteração feita pelo Senado é de que, na comissão mista, não haveria esse prazo decadencial. Então, a gente está agora esperando para ver quando que vai ser promulgada essa PEC.
Se houver promulgação, na prática, a MP tem várias oportunidades de caducar e não Exato. Uma só, como acontece hoje.
Exatamente.
Bom, Ruti, a gente sabe que todo início de legislatura, os projetos de lei que não foram deliberados pelas comissões de mérito são arquivados. E o que a gente teve nesse ano foi uma inovação regimental, né? Vários deputados solicitando um requerimento de inclusão de coautoria para facilitar o processo de desarquivamento. Explica pra gente como isso funciona.
Pois é, Lucas, essa foi uma decisão do presidente da Câmara, e que aí eu fui buscar essa informação junto aos colegas que trabalham na Secretaria-Geral da Mesa, e de fato, o presidente da Câmara entendeu que da possibilidade de um autor permitir que outro deputado também seja autor daquela proposição. Até alguns anos atrás, ou melhor, até pouco tempo atrás, o entendimento vigente era que não podia, né, após a publicação, incluir nenhum outro tipo de coautor. E o presidente da Câmara mudou esse entendimento. Então, o que se passou a adotar? Caso um parlamentar, o próprio autor, assinando um documento junto com outro parlamentar, poderia pedir que esse outro deputado passasse a fazer parte como coautor daquela matéria. E qual que é o impacto disso sobre o desarquivamento? O artigo 105 do Regimento Interno diz que só pode desarquivar uma determinada matéria num prazo de 180 dias aquele parlamentar que for o autor da matéria. Então, como é que passou a se usar essa nova interpretação? Após as eleições, né, logo após outubro, o deputado, né, que estava terminando seu mandato, que já sabia que não tinha sido reeleito, ele pedia, né, para um outro colega, que ele já sabia que tinha sido reeleito, pedia para ser coautor da sua matéria. Então, o deputado autor original não iria mais voltar como parlamentar, não tinha sido reeleito. Mas o outro deputado que tinha sido reeleito pediu o desarquivamento daquela matéria. Então, na prática, né, aquela matéria iria para o arquivo, mas o novo coautor pedia a retirada, pede, né, a retirada da matéria. Então é isso que agora que está sendo possível ser feito, né, conforme o entendimento do presidente da Câmara.
Routier, aproveitando essa sua exposição, a gente enxerga muito a questão do dinamismo dos trabalhos dentro do Congresso Nacional, principalmente dentro da Câmara, né, que é uma casa muito ativa. E para quem conhece, inclusive, o regimento comentado que você fez parte, assim, é quase que a bíblia de qualquer regimentalista.
Eu quase mesmo não, é a bíblia.
É a bíblia. Eu não vou para a Câmara sem o meu regimento comentado, que tem ali as questões de ordem. Uma coisa que eu acho interessante e que eu acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente é como que os novos entendimentos se sobrepõem em relação aos antigos, né? Porque a gente vê que às vezes existem tem uma questão de ordem, mas o presidente vem com um novo entendimento. Como é que é feito essa alteração de entendimentos em relação às questões de ordem, né? Se puder falar um pouquinho pra gente o que é a questão de ordem e como que é feito essa alteração de entendimento, eu acho que seria um ponto legal pro nosso ouvinte entender até um pouco do dinamismo que acontece dentro dos trabalhos dentro da Câmara.
É verdade, Gabriel. Hoje não, mas sempre, nós temos a figura da questão de ordem. Né? O que é a questão de ordem? Ela é a possibilidade de um parlamentar levantar uma dúvida sobre a interpretação do regimento em algum ponto, né? Algum ponto da sua utilização, da sua prática relacionada com a Constituição e etc. Então, isso acontece porque o regimento, embora ele seja bastante completo, ele tenha muitas respostas, mas ele não tem todas as respostas. E como mesmo você falou, como o processo é muito dinâmico, né, as coisas vão acontecendo e mudando, tem-se a necessidade em algum momento de se perguntar ao presidente: presidente, como é que a gente vai resolver isso aqui? Né, aconteceu uma determinada situação, como é que a gente resolve isso? E aí, o próprio regimento da Câmara determina que cabe ao presidente da Câmara, no plenário, e ao presidente de cada comissão, decidir essas questões de ordem. E quando o presidente do seu respectivo colegiado decide, ela passa a vincular nas próximas decisões. No caso do presidente da Câmara, ele pode, por um questionamento feito em plenário, ele pode responder, aquela decisão dele vincula e ela pode mudar interpretações anteriores dadas por outros presidentes. É muito comum que isso aconteça. A gente tem um banco de questões de ordem que vai sistematizar isso para que, numa outra situação futura, semelhante à que já aconteceu, possa se usar o mesmo entendimento, né? Então é isso que a gente chama de questões de ordem, que é a possibilidade de um deputado perguntar algo para o presidente responde e aquela resposta vincula, criando jurisprudência para casos posteriores.
Que legal, a gente enxerga muito do dinamismo dos trabalhos e que sempre vem situações novas, né? Eu acho que eu já acompanhei o seu regimento comentado já em algo. Acho que você já tá agora na qual edição?
A gente tá indo pra quarta edição.
Pra quarta edição. É. Eu acho que eu acompanho desde a segunda. E eu vejo que cada edição, a parte das questões de ordem, geralmente elas estão sendo alteradas, elas estão sendo revistas por vocês, né? E exato. Isso mostra um tanto do dinamismo no entendimento do regimento, que é um mundo, assim, que vasto, que cada vez que a gente estuda, a gente aprende um pouquinho mais, mas sempre surge uma situação nova que dá uma jurisprudência nova, né, pro entendimento.
E isso acontece porque, primeiro, porque o processo legislativo, ele é dinâmico. Coisas novas estão acontecendo todos os dias, interpretações, sugestões, propostas novas. A gente tem um corpo de assessores técnicos em cada liderança, são servidores altamente qualificados e que, né, sugerem, propõem situações novas que aí, né, o presidente da comissão ou o presidente da Câmara precisa definir, precisa decidir. E nessas decisões, ele pode manter, confirmar decisões anteriores, ou ele pode mudar, criando uma nova jurisprudência. E assim as coisas vão acontecendo ao longo dos anos.
Que legal.
E Ruti, eu não podia encerrar essa entrevista sem perguntar para você. A gente tem muitos ouvintes que estão no início da carreira, estão ainda no período universitário, querem construir uma carreira em relações governamentais. Qual é a grande dica que você daria para as pessoas que querem conhecer o regimento mais a fundo?
Lucas, uma coisa que é bastante interessante, que hoje a gente vê muitos jovens no parlamento, muitos acadêmicos, né, trabalhando no parlamento brasileiro, na Câmara dos Deputados, e isso é muito gratificante, né, porque aquela imagem de que a política tem que ser rechaçada, isso não é verdade, né? O jovem está vindo para a política, se interessando para a política e para as questões técnicas do processo legislativo. Bem, eu acredito que a melhor forma de você aprender o regimento é usando o próprio regimento, porque a simples leitura vai te dar uma visão muito fria, né? Como a gente acabou de falar, o processo legislativo, ele é dinâmico. Então você lê uma coisa aqui, mas a jurisprudência, as questões de ordem dizem outras coisas. Então o que eu sempre sugiro é: vá para a Câmara dos Deputados, as portas estão abertas, assistam às reuniões, conversem com os colegas que já estão lá. E, assim, existem diversas formas de trabalhar no parlamento, ou você pode fazer o concurso, ou você pode trabalhar como parlamentar, ou você pode trabalhar numa consultoria como aqui, que é espetacular, ou você pode trabalhar num sindicato que vai estar ali dentro, uma confederação, enfim, são diversas as formas de estar no parlamento, trabalhando no parlamento e vivenciando o processo legislativo. E a melhor forma de aprender é vivenciar. Exatamente. Eu costumo brincar que aquilo que a gente aprende ali no dia a dia, né, sentindo no couro, a gente nunca esquece, né? Você vai lembrar a data, você vai lembrar o porquê, né? Então aquele aprendizado, aquela experiência, ela fica para sempre. Então é a dica que eu dou. E assim, é muito bacana. Parlamento, e quando eu falo parlamento, eu falo muito da Câmara, né? Porque é onde eu tô ali, mas também isso acontece no Senado Federal. Ele é vivo, dinâmico, te dá vontade de estar ali todo dia, de trabalhar, de orientar o parlamentar, de vivenciar tudo isso. Então, essa é a dica que eu dou. Vivencie, curta, que vai ser uma experiência bacana, tenho certeza, para todo mundo.
E eu apoio, viu, gente? Porque eu vou falar que eu acompanhei a CCJ por um longo período na minha carreira no Ministério da Justiça. A CCJ era uma comissão que eu tinha a competência de acompanhar e foi uma grande escola. Ali, assim, só de sentar e assistir as reuniões, você vê o debate dos parlamentares, às vezes a decisão do presidente em relação a uma questão de ordem, a condução dos trabalhos, você vê o rito que tem da forma fria, como o Routier falou, no regimento, mas você vê ali a realidade, a coisa acontecendo de forma tão dinâmica que às vezes é até difícil entender, se às vezes você para e pergunta pro colega do lado, o que, que foi que aconteceu agora? Porque é tudo tão rápido, mas é muito gostoso, é uma verdadeira escola.
E Gabriel, uma coisa que eu acho assim muito bacana, é quando é porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que na comissão o embate é constante, né, que o governo e a oposição estão sempre em posições antagônicas de conflito, e essa semana a gente teve uma experiência muito bacana, que a gente votou uma matéria, e nessa matéria o debate fluiu de uma forma tão bacana em que você tinha deputados de governo, de oposição debatendo, conversando, um sugerindo para o outro um texto, de forma que quando acabou o debate, a gente tinha um texto muito melhor. E aquilo ali foi algo que me marcou, porque a gente vê esses embates polêmicos, mas a gente tem também aquele dia em que o consenso vai ser maior e todos ali vão propor a construção de um texto que vai chegar para a sociedade melhorado e, eu vou dizer, escrito a várias mãos, né? Então isso é muito gratificante de ver.
Tinha muito a contragosto, eu tenho que terminar essa entrevista, foi ótimo, acho que é muito legal a gente ver um relato assim tão feliz de um servidor público, né? Muitas vezes a gente vê na opinião pública, na mídia, muita gente falando mal do funcionalismo público, mas eu acho que você mostra como a gente tem bons exemplos aqui em Brasília, de servidores competentes, capacitados e que gostam muito do que fazem.
Eu confesso que eu sou um apaixonado pelo parlamento, pela Câmara, e é um prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês falando, como eu falei no começo, falar do processo legislativo, e espero que todos tenham gostado aí desse nosso bate-papo, no qual eu estou muito à vontade, para falar a verdade.
Que bom, Routier. Eu já não estou mais tão à vontade, porque a gente tem que encerrar, porque eu tenho certeza que a gente entraria noite adentro, certamente. Igual algumas reuniões da CCJ,
sim, é
conversando, porque eu tenho certeza que falar de regimento é uma das coisas mais gostosas que tem, principalmente com uma pessoa que conhece o regimento tão bem quanto você.
Obrigado gente, viu, pelo convite. Foi um prazer muito grande, tá? E até a próxima.
E fica aí uma sugestão de uma parte 2 dessa entrevista, porque acho que com certeza tem muito assunto ainda, vai render bastante.
Vai ser um grande prazer.
Bom, muito obrigado, Routier, também o Gabriel, que me ajudou aqui na entrevista.
Obrigado.
E a gente encerra o podcast por aqui. Convido todos vocês que estão nos ouvindo a seguir a BMJ nas redes sociais e também acessar o nosso site, bmj.com.br. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.